40 anos no ar, levando o conhecimento e a informação para quem vive o agro. Copérdia informa. Em 30 segundos, começa o programa Nossa Terra, Nossa Gente.
Somos feitos de atitude, somos Copérdia.
Supermercados, agropecuárias e postos de combustíveis Copérdia. Qualidade e muito mais vantagens para o cooperado Copérdia no dia a dia do campo e da cidade.
Somos feitos de atitude, somos Copérdia.
Copérdia, somos feitos de atitude.
Nasce o dia, já tem gente na lida. Sol desponta e aquece a esperança. Mão forte que planta o futuro, com fé no peito e alma que não cansa.
É no trabalho que a força se encontra, é lavo a lavo que a gente vence. Do grão à mesa, da terra à cidade, é do campo que a nossa alma pertence. Tudo que sou vem do campo, do suor da verdade e da união. É a Copérdia juntando histórias, fazendo do campo nossa razão. Tudo que sou vem do campo, do suor da verdade e da união. É a Copérdia juntando histórias, fazendo do campo nossa razão.
Olá amigos, estou chegando para apresentar o programa Nossa Terra, Nossa Gente. Eu espero que todos estejam bem, desfrutando de boa saúde, com alegria, de bem com a vida. Abraço fraterno a todos que estão conosco, gente do agro e do sistema cooperativo, e também quem não é da agricultura, mas nos dá a honra da companhia. O Nossa Terra, Nossa Gente é o programa mais longevo das cooperativas agropecuárias do estado. Está no ar há 40 anos e é o canal entre a Copérdia, cooperados, clientes, fornecedores, colaboradores e amigos.
Nossa Terra, Nossa Gente, o programa da Copérdia.
O programa traz uma diversidade de assuntos que interessam ao produtor rural, especialmente ao associado da Copérdia que trabalha na arte de produzir alimentos. Eu sou o jornalista Ayrton Antunes, produtor e apresentador do programa. E o Adilson Luckman é um antigo parceiro na edição do programa Nossa Terra, Nossa Gente. Sejam todos bem-vindos e um ótimo programa.
Destaques do programa Nossa Terra, Nossa Gente.
Hoje é dia 23 de novembro de 2025. O presidente Wandoir Martini abre o programa revelando o que vai tratar, qual o assunto do programa Nossa Terra de hoje.
E o assunto do programa deste domingo, presidente?
Bom, Herter, primeiro eu saudar o amigo, saudar todos os nossos colegas de trabalho que estão aqui conosco, saudar os nossos cooperados, cooperadas, prestadores de serviços, né? Nossos colegas de dia a dia, fornecedores, né? Temos aí muitos amigos também que utilizam a cooperativa para as suas demandas, os nossos clientes de ordem geral. Então, saudar a toda essa grande família chamada Copérdia. Herter, hoje vamos falar aqui, que eu acho que é, não tenho dúvida, mais uma conquista do sistema cooperativo, no caso da Aurora Coop, né? E a Copérdia participa de forma direta neste caso, que foi a reinauguração do frigorífico Fata 1, que é de Tapejara, o frigorífico Aurora Tapejara 1. Tem dois frigoríficos lá, né? Então, um foi remodelado, foi ampliado toda a sua estrutura e foi feito na semana que passou, então, uma reinauguração. O frigorífico que tinha uma capacidade de 40 mil aves dia, passou para 72 mil aves dia. E vai, em 2027 e 2028, poder abater mais de 150 mil aves por dia. Então, falar um pouco disso também, da importância desse movimento do sistema cooperativo e a Aurora fazendo isso, a Copérdia estando lá participando, junto com outras cooperativas, com certeza absoluta, mais uma vez a gente vai no sentido de criar oportunidade e desenvolver as ações para que o nosso produtor, sim, tenha a oportunidade de crescimento e se desenvolver cada vez mais na sua área de produção.
Leite Copérdia. Mais qualidade e produtividade para o cooperado.
A Copérdia tem o compromisso de entregar uma cota mensal de leite junto à Aurora Coop, acertada entre as duas organizações. O gerente do fomento de leite da Copérdia, Flávio Durante, explica qual a posição da Copérdia em volume de leite entregue à Aurora mensalmente.
A partir do momento, isso já faz por volta de um ano e meio, que aconteceu toda uma reestruturação no setor lácteos da Aurora, e também na Copérdia nós aproveitamos o momento e fizemos uma série de reestruturação com a finalidade de se tornar mais eficiente nesse negócio, que é a atividade leiteira. Também naquela época foi instituído a cota de leite por cooperativa filiada da Aurora. E essa cota passou a vigorar a partir do mês de agosto desse ano. Então, a partir de agora, todas as cooperativas filiadas à Aurora, que entregam a produção de leite, têm uma cota, ou têm um volume de leite definido mensalmente para ser entregue à Aurora. Em caso de variação, existe um ágio e também existe um deságio. Ou seja, as cooperativas filiadas precisam entregar um volume para a Aurora muito próximo da cota. Nós da Copérdia também já estipulamos a cota junto à Aurora para esse ano de 2025, também já estipulamos a cota para a Aurora para o ano de 2026. Então, para 2026, nós já pedimos um espaço maior na Aurora, nós aumentamos a nossa cota para 2026, mas nesse momento nós estamos com a produção muito alinhada com a cota. Então, o que eu quero citar é que hoje a produção está organizada e os volumes eles estão adequados conforme foi estabelecido na cota. E a cota, ela é uma maneira, ou é uma forma de organizar também a captação, organizar a produção de leite. De agora em diante, em virtude da cota, vai ter determinados momentos que vai ter produtores, quem sabe, interessados para vir para dentro da cooperativa, e a gente não vai poder aceitar ser produtor em virtude de nós estarmos, quem sabe, no limite da cota. Mas esse produtor pode ficar aguardando que ali na frente, como eu citei, 2026 a nossa cota já vai crescer, a gente pode então absorver essa produção. Então, isso é bom para a Aurora enquanto indústria, porque ela tem um planejamento de recebimento de produção. Para nós, enquanto cooperativa, também esse planejamento é importante para estrutura de coleta de leite, para estrutura de recebimento nos postos, e dessa forma também a gente vai organizando toda a produção no campo. Mas dizer que está valendo, então, a cota de leite também é uma novidade também dentro da Aurora, a cota de leite, e dizer que nesse momento a Copérdia está muito alinhada com a cota que ela propôs junto à Cooperativa Central Aurora.
Tempo de colher, tempo de plantar. Nossa terra, nossa gente. Há 40 anos, levando conhecimento, informação e muito conteúdo para o campo.
Uma das preocupações com a soja é a presença de ervas daninhas que disputam espaço com a oleaginosa. Saiba como enfrentar a invasão das ervas e como fazer um controle eficiente. Quem explica é o coordenador do Departamento Técnico, Gian Antonietti.
O produtor tem diversas formas de manejo que pode estar adotando para fazer esse tipo de controle, né? Plantas daninhas hoje, diversas, são já resistentes a glifosato, então precisa-se ter uma rotatividade de ingredientes ativos e o manejo precoce dessas plantas daninhas. E o ponto que eu quero tocar aqui hoje e o alerta que eu quero fazer é referente a essas plantas daninhas de difícil controle, pois quando que a gente faz a colheita da soja, acaba que a gente colhe as sementes também dessas plantas daninhas e elas são consideradas plantas tóxicas. E quando que o processo vai ocorrendo de classificação da soja e tudo, e a gente encaminha para exportação esse grão, a gente tem problemas na parte de fiscalização, pois essas plantas daninhas, elas são tóxicas, pois são também algumas oleaginosas, e comprometem a proteína, sendo tóxica para humanos, para os animais também. Então, o cuidado do manejo cedo e precoce é de fundamental importância. Não que é uma norma da cooperativa, são normas do Ministério da Agricultura para que não tenha essa contaminação. Então, a Copérdia também, na próxima safra, estará fazendo, no momento de classificação, uma inspeção mais rigorosa para a gente não ter problema quanto à exportação disso. Outro ponto importante que eu quero trazer aqui é referente ao intervalo de segurança dos produtos. Glifosato também tem intervalo de segurança para aplicação em soja, não pode ser aplicado próximo à colheita, ela tem a sua carência, é só em torno de 50 dias, e também da utilização dos ativos que tem a recomendação em bula para a gente dessecar a soja e na fase de maturação correta. Então esse alerta eu quero deixar para todos vocês, para que tomem cuidado, façam esse manejo então precoce das plantas daninhas e cuidem com o ativo e o intervalo de segurança dos herbicidas.
Suínos Acopérdia. Mais qualidade e produtividade para o cooperado.
O planejamento para a produção de leitões é um processo de médio e longo prazo. Ele exige pelo menos 3 anos de trabalho, baseado nas cotas de produção de suínos entregues à Aurora Coop, como explica o gerente do Fomento de Suínos, Arlan Lorenzetti.
Então, Herter, nós sempre falamos que o planejamento da área de suinocultura ele é um tanto quanto diferente de algumas outras áreas, porque é uma atividade de médio e longo prazo. Quando nós planejamos a produção de leitões, nós precisamos olhar, se for relatar a demora em relação à implantação de um projeto, a produção da genética, o alojamento, fazer todo esse processo, nós estamos falando no mínimo 3 anos. E neste período de planejamento da própria cooperativa, nós precisamos lembrar que o planejamento de suinocultura está baseado nas cotas de produção de suínos que a Copérdia entrega para a Aurora Coop. E esse é o momento do produtor também se planejar, porque na atividade de leitões, desde agosto e setembro, a gente já vai fazendo o realinhamento do planejamento com os produtores para sabermos qual a produção, contando com uma produtividade média, que teremos para o próximo ano. Na fase de creches e terminações, o produtor que deseja crescer na atividade, ele também deve buscar informações dentro do quadro técnico da Copérdia para ver se tem essas oportunidades em relação ao crescimento, que é o caso de agora, e olhando para os próximos anos nós teremos essa oportunidade dentro do sistema. Contudo, a Copérdia também avalia quem são os produtores que possuem hoje condição de mão de obra, condições ambientais, a sucessão familiar na atividade, se é uma propriedade que o produtor irá investir e alguém posteriormente vai tocar essa atividade. Nós temos uma responsabilidade muito grande quando nós orientamos o produtor a financiar, investir num projeto. A nossa preocupação é igual à do produtor. A pergunta sempre é igual, mas eu vou conseguir pagar? Eu vou conseguir dar o giro, como a gente fala? Então, isso faz parte do nosso dia a dia, do planejamento, da gestão, da busca de melhores resultados, para que também o produtor possa enfrentar os primeiros 3-4 anos que são mais dificultosos no fluxo financeiro do investimento e pensando já no crescimento futuro. Nós temos vários exemplos de produtores que, quando construíram, acharam que era um volume muito grande de animais e 3-4 anos depois já ampliaram, duplicaram, triplicaram o projeto. E é isso que a gente quer, dentro da capacidade técnica, financeira de cada um, que as propriedades cresçam, que elas se modernizem e que a gente possa ter cada vez mais oportunidade dentro do sistema de produção, de forma organizada e planejada.
É nossa terra, é nossa gente, é hora de ouvir o presidente Wanduir Martini.
O presidente Wanduir Martini volta ao programa para comentar sobre um grande investimento que a Aurora Coop fez numa unidade de aves em Tapejara, no Rio Grande do Sul. Foram investidos mais de 200 milhões para produzir o frango griller, muito disputado no mercado asiático. Martini fala sobre o impacto que esses investimentos vão ter na Copérdia.
Bom, Herter, a Aurora, a Coop, através das suas filiadas, tomou a decisão lá atrás de fazer a aquisição da AgroDaniele. A AgroDaniele é uma empresa conceituada em Itapejara, de muitos e muitos anos, uma empresa familiar, que tem uma estrutura, um processo de trabalho muito bem estruturado, né? Com fábrica, com indústria, com produção de aves, enfim, algo que se construiu aí através da família Daniele por muitos e muitos anos. Mas, em dado momento, naturalmente, as empresas tomam as decisões e foi ofertado, então, para a Aurora fazer aquisição, né? Ou, se tivesse interesse, a Aurora discutir esse assunto com os presidentes das cooperativas. Então se definiu que sim, que olhando para essa estratégia da Aurora do futuro, né? Claro que lá a gente olhou para a Aurora 2030, agora estamos olhando para a Aurora 2035, isso foi lá em 2020, 2021, se não me falha a memória. Então sim, olhando para a estratégia de crescimento, a estratégia de oportunidade para os produtores, e também a necessidade, né, de a gente continuar crescendo as estruturas da Aurora, como também tem planejado aumento na produção, por exemplo, de suínos ao longo do tempo, enfim, tudo isso que a gente vem comentando há algum tempo e conversando muito com os nossos produtores, porque a gente vê nisso tudo uma grande oportunidade. E aí está mais uma vez posta essa oportunidade, então a Aurora fez aquisição na época. Esse frigorífico, ele era uma das duas unidades, a mais pequena, ele abatia 40 mil aves por dia, e ele continuou operando por um tempo, até que a Aurora disse, agora nós vamos parar, né, vamos direcionar tudo para o outro frigorífico de Itapejara, melhorando a estrutura lá e ampliando o abate para suportar esse volume que tinha ficado sem abater no FATA 1, como a gente conhece, como a gente fala, né? Que é o frigorífico Itapejara 1. E aí, de lá para cá, foi feito todo um trabalho de reestruturação, de melhoria, de investimentos muito grandes que a Aurora fez. Investimentos esses que dão hoje uma condição da Aurora, já praticamente tem condições de dobrar agora a produção, então sai de 40 mil para 72 mil aves, se não me falha a memória, por dia. É um frigorífico que vai estar abatendo griller, né, que é um produto diferenciado, um produto que a Aurora ainda não atuava nesse mercado, então ela atua muito forte em vários países, enfim, do Oriente Médio, que tem essa tendência dessa consumo desse tipo de produto, e a Aurora ainda não tinha, então acho que é um produto que vem somar no mix da Aurora, porque é aquela história, né? A Aurora é muito bem vista no Oriente Médio, ela vende muito peito de frango, só que o cliente não compra só peito de frango, ele quer comprar outras partes, e uma desses outros produtos é o griller. Então ele vem complementar um mix que dá segurança para a Aurora continuar atuando nesses mercados e continuar buscando o seu espaço, né? Então acho que foi uma estratégia muito bem elaborada, muito bem trabalhada, um investimento bastante grande, é verdade, mas que tem aí uma sustentação ao longo do tempo, que com certeza absoluta vai melhorar a performance da Aurora no mercado internacional. E Herter, voltando então à tua pergunta, a gente faz todo um contexto, né, para que a gente entenda isso, vem aí também a oportunidade para os produtores. Então nós temos hoje, a Copérdia tem já um bom volume de produtores no Rio Grande do Sul, né? Nós temos daquela região lá na casa de 60 produtores, e com esse aumento, vamos lá, está dobrando uma das plantas, né? Cria oportunidade para investimento para o produtor que já está na cooperativa e para produtores que são associados, que operam conosco. Por exemplo, nós temos uma unidade de grãos em Cruz Altinha, fica a 50 quilômetros, ou melhor, 40 quilômetros do frigorífico. Então, temos produtores de grãos lá, a gente comercializa insumos, compra grãos, também em Itapejara a gente comercializa insumos, ainda não compramos grão em Tapejara, mas em Cruz Altinha, que é uma área de ação desse frigorífico, vai criar bastante oportunidade para cooperados, que hoje já são cooperados da Copérdia e que atuam na área comercial. Então, quem sabe, um trabalho de evolução aí para a gente oportunizar o crescimento também na produção para esses produtores. Então, Herter, é aquilo que a gente fala, né? O planejamento da Aurora 2035, ele está posto, a gente está conversando bastante sobre isso. Vou repetir aqui, fizemos uma rodada com os produtores de leite, agora vamos iniciar em dezembro uma rodada com os produtores de suínos, mostrando o cenário que a gente tem pela frente quando se trata na nossa indústria, né? É, como a gente sempre fala, a Copérdia não tem indústria, nosso processo é produção. Então nós queremos trabalhar para criar oportunidade para os produtores. Talvez seria muito mais fácil, Herter, a Copérdia, vamos industrializar a Copérdia, vamos botar uma indústria disso, daquilo, daquele outro. Mas isso será que está alinhado com o propósito do nosso cooperado? Por exemplo, vamos citar um exemplo bem clássico aqui. Se a Copérdia tomasse a decisão hoje, por exemplo, de colocar uma indústria, vou chutar aqui, uma indústria de calçados, né? Industrializa o produto e tal. Mas isso tem relação com o produtor nosso? Será que tem relação? Mas é um negócio para a cooperativa. Mas nós estamos voltados a criar oportunidade para os produtores. Então, quando a gente olha o planejamento da Aurora, a gente está muito focado em buscar oportunizar as atividades do produtor para que ele venha evoluindo e crescendo nesse sentido. Então, Herter, eu não tenho dúvida nenhuma que esse é mais um dos investimentos que a Aurora faz, voltados aí a uma decisão estratégica das cooperativas filiadas para que a Aurora ocupe o seu espaço até 2035, e nós estamos trabalhando para que os produtores nossos tenham essa oportunidade de crescimento, de desenvolvimento nesse sentido. Então não tem dúvida nenhuma que é mais uma das ações que estão extremamente focadas à criação de oportunidade aos cooperados, neste caso, aos cooperados da Copérdia.
Nossa terra, nossa gente. 40 anos no ar.
O presidente da Aurora Coop, senhor Nevor Canton, participa conosco a partir de agora para falar sobre um tema importante, que é a importação de lácteos de países do Mercosul. A Aurora não importa derivados lácteos, condena essa prática e defende uma ação mais forte de controle por parte do governo federal em relação à entrada desses produtos no Brasil, como explica Nevor Canton.
E nesse momento, abordarmos aqui com nossos produtores, em especial os cooperados, produtores de leite, onde se vem em uma situação de dificuldades, tendo em vista a forma como o mercado vem se comportando em relação à nossa produção. E esclarecer aqui, em especial, não só aos produtores, mas também aos consumidores, aqueles que ao longo dos anos têm confiado e dado preferência para consumir os produtos, especialmente o leite UHT, o Longa Vida, produzido com as marcas da Aurora Coop, e dizer que nós temos a consciência de que a produção dos nossos produtores merece todo o nosso respeito. São décadas já de dedicação da nossa Copérdia, das cooperativas do Grupo Aurora, e que fazem com que chegue à mesa do consumidor o produto da melhor qualidade que se pode imaginar, dentro das condições como nós dedicamos o cuidado para a produção do nosso derivado do leite. Eu creio que muitos possam até ter ouvido há poucos dias no programa Bom Dia da Rural, que foi veiculado um comentário acerca mistura de leite pó com a sua hidratação, com água, portanto, e oferecendo esse produto ao consumo. eu venho aqui para contribuir nesse sentido, dizer que as cooperativas são constituídas pelos produtores e devem estar a serviço dos produtores. Então, isentar aqui o produto da marca Aurora Coop, que é também uma propriedade da própria Coopérgia, onde eu ocupo nesse momento o espaço para me comunicar e afirmar com toda tranquilidade que nós conhecemos essas práticas que são usadas em determinados momentos no mercado por importadores de leite de outros países que são nossos concorrentes e saturando o mercado com produtos que não são, a princípio, produtos condenáveis, porque, segundo consta, a legislação não proíbe, mas que acabam, como consequência, fazendo uma super oferta de produto ao mercado e derrubando os preços do produtor de leite. Então, essa é uma prática que nós condenamos, jamais utilizamos, não utilizaremos, né? E é óbvio que o produtor merece esse esclarecimento, essa orientação, inclusive, né? Orientação, aliás, que vai do produtor ao consumidor. Haja visto que, ao longo de toda essa trajetória do sistema cooperativo, buscando desenvolver os produtores, torná-los competitivos e, de preferência, oferecendo a eles a melhor remuneração que o mercado comporta. É assim que tem sido e é assim que trabalham as cooperativas integrantes do sistema Aurora. Então, afirmar mais uma vez que esta prática nós condenamos, embora ela seja permitida, compete aos governos adotar as medidas que são ideais para proteger os nossos produtores, que não venham a ter talvez que encerrar atividades em sua atividade produtiva e permitir que a atividade economicamente seja possível de ser exercida com sucesso, com êxito, fazendo com que o produtor tenha a renda que necessita para prosseguir sua trajetória. Então, eu gostaria que os produtores estivessem tranquilos em relação a isso. Nós precisamos trabalhar, obviamente, que para combater essas práticas de importações que efetivamente prejudicam e muito a nossa atividade de produtores. Espero que estas práticas tenham a atenção dos nossos governos. Tem sido trabalhado nesse sentido, inclusive tivemos recentemente audiências públicas na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Mas eu diria assim que a capacidade de solução passaria e muito mais pelo Ministério da Agricultura, pelos órgãos do governo federal que poderiam estar trabalhando mais adequadamente esse aspecto da importação que de quando em quando bate às nossas portas e acabam criando uma verdadeira e grande preocupação dos nossos produtores. Vamos em frente, eu espero que a gente consiga superar, como já em outros momentos aconteceu, essas dificuldades.
Tudo que sou vem do campo, do suor, da verdade, da união. É a Coopérdia juntando histórias, fazendo do campo nossa razão.
Acabou o nosso tempo, estamos terminando o programa Nossa Terra, Nossa Gente de hoje. Obrigado pela companhia, desejo que você tenha uma semana pra lá de especial, com realizações, com alegrias, que ela seja absolutamente produtiva. Te espero no próximo Nossa Terra, Nossa Gente.
Nossa Terra, Nossa Gente, o programa da Coopérdia.
Esse programa foi produzido pelo time de comunicação da Coopérdia, dedicada a todos os cooperados, e já está disponível no site, aplicativo e em todas as plataformas de podcast. Coopérdia, tudo que sou vem do campo.